Podcaverna.
Podcaverna.
Olá galera, está começando mais um Podcaverna, o Podcaverna número 19. No Podcaverna número 18, nós tivemos aqui a presença do nosso amigo Roald Halgo, um viking diretamente da Noruega, aí conversando com a gente sobre rock escandinavo. Foi um papo bacana. Agradecer mais uma vez a ele por ter tido a gentileza aí de conversar com a gente em português. A gente sabe que não é uma língua muito fácil para ele, mas pô, ele teve uma boa vontade, foi bacana, né, Marquinhos?
Não, foi bem legal. Foi divertido.
Obrigado a você que está ouvindo a gente pela primeira vez, obrigado a você que é o nosso ouvinte recorrente, e um abração especial aí para o nosso ouvinte Isaac Augusto, lá de Uiraúna, Paraíba, interior da Paraíba.
Entrou em contato com a gente aí.
Ó, nós já passamos tua mensagem lá pro Maca, valeu? Pô, ele ficou contente a beça aí da tua interação. Valeu?
E pô, vamos interagir, gente. Mandem opiniões, mandem comentários, mandem... Pode mandar até xingamento, a gente só não vai dizer online, mas... Beleza.
É, mas a gente xinga de volta, né, velho?
É, ou isso.
Bom, a gente hoje, então, tá fazendo nosso episódio número 19. E hoje a gente tá tendo a honra aí da participação do Samuel Fonseca, que a gente já prometeu que ia participar. E aí, Samuel, beleza, velho?
Beleza, mano. Honra nada, meu. Prazer é meu aqui.
Diretamente de São Paulo.
Pô, é uma honra muito grande.
Vixe.
Isso, pô, eu sou fã.
Exato,
valeu.
De ética, que isso.
Marquei a nossa boy aqui, ele tem um pôster seu ali no quarto dele.
Isso aí é coisa antiga.
Tá pegando mal isso aí, cara.
E o assunto de hoje aí, a gente vai conversar sobre arte multimídia, então ninguém melhor do que um artista multimídia aí, como o Samuel, que atua em várias frentes aí e mistura esse negócio tudo pra fazer essas coisas legais que ele faz aí. Valeu? Então, daqui a pouquinho a gente volta, valeu? É isso aí, galera. Estamos de volta com mais uma edição do Podcaverna, Podcaverna número 19. E o assunto de hoje, então, é arte multimídia. Então, vamos lá. Como a gente já disse aqui que a gente não sabe de porra nenhuma, a gente sempre convida alguém que sabe de alguma coisa, mais do que a gente, pelo menos, para conversar. Samuel, vamos aí. Vamos tentar conceituar o que seria arte multimídia, velho.
Arte multimídia? Nossa, mano. Vocês pegaram um cara que... Bom, eu vou tentar... explicar o que eu faço, por exemplo, pelo
não,
menos.
Não precisa ser científico, não. Vamos.
No
estilo Podcaverna mesmo.
Então, arte multimídia, sei lá. Bom, o que eu faço no Era, por exemplo, eu tento colocar vários tipos de... Bom, de arte mesmo, né? Eu faço a história, a imagem, e eu tento colocar um pouco de música pra situar a... dar o tom da história, né? O que tá rolando, por exemplo, se tá rolando uma cena mais triste e tal, eu tento colocar uma música que acompanha o que tá rolando na cena. Uhum. E como eu tenho esse hobby de fazer música, que não é uma coisa, não é nada profissional assim, é uma coisa que eu tento por mim mesmo fazer, eu tentei colocar essas músicas junto com a história em quadrinhos que eu faço. Então, enquanto a pessoa tá lendo a história, ela vai chegar um momento lá que vai ter uma música pra ela ouvir.
Certo.
E daí, sei lá, isso daí são duas mídias diferentes, né? Música e imagem.
Sim, eu tento
conciliar na mesma obra, né?
Uhum. E uma das primeiras coisas que me chamou atenção quando eu tava lendo o Era da Ferrugem foi, tipo, tô lendo e do nada, opa, tem uma trilha aqui pra tocar junto. E, pô, a leitura muda muita coisa. Quando você tá lendo ali, você tá imaginando e criando a animação ali na sua cabeça do que tá acontecendo. E, pô, com a trilha você tem uma outra visão daquilo ali. Pô, fica muito bom, casa muito bem.
Pois é uma das coisas que, por exemplo, se o Samuel produzisse o trabalho dele há 20 anos, só se ele colocasse uma fita cassete junto com a revistinha em quadrinho, que seria possível, né, cara?
Seria bem bacana, na verdade, mas seria bem caro também, né?
Não, e o fato, assim, a gente, essa revolução digital, que apesar de ser uma coisa que já não é uma coisa nova, a gente já está inserido nisso, já faz parte do cotidiano da gente, mas é algo que volta e meia a gente se depara com a realidade de que isso mudou como é que se faz um monte de coisas, né?
É, por exemplo, eu fiz esse negócio, eu não fui a primeira pessoa, porque depois eu vi algumas pessoas, acho que dos Estados Unidos, fizeram algo semelhante. Até no Brasil, na verdade, tem o... Ai, como é que é o nome? Esqueci o nome do... Era um projeto do Kickstarter, né? Do Catarse, aliás, no Brasil.
Ah,
que
é legal.
Eles fizeram, um quadrinho que vinha junto com uma trilha sonora em CD mesmo.
Uhum.
Mas, então, o lance da internet, por exemplo, eu fiz isso porque foi fácil de fazer. A internet possibilita fazer isso, né?
Sim, sim, com certeza, né? Até a própria arte multimídia, ela é muito, ficou muito mais viável, né, com a revolução digital, porque hoje em dia, até para você gravar alguma coisa, né, esse podcast, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo com coisas que ninguém precisou fazer nenhum investimento e nenhum equipamento foda para poder fazer o que a gente está fazendo. A gente está usando coisas corriqueiras, assim como hoje você eventualmente pluga a tua guitarra ali e grava o áudio, né, programa uma bateria, né?
Exatamente o que eu faço mesmo. Eu tenho um programinha de som.
Uhum.
Eu tenho um controlador de MIDI, né? Que é onde eu faço os instrumentos.
Uhum.
E a guitarra mesmo é uma coisa bem que eu faço sozinho no quarto, assim. Antes de fazer isso, você precisaria de, sei lá, um estúdio.
Exatamente. E converter a mídia para digital também, né?
E com aquele aparato todo, eventualmente, talvez você não conseguisse a mesma qualidade que você tem hoje, né? Da pureza do som, né? E mesmo o controle de edição que você tem, né?
Se você for ver, exatamente. Música dos anos 20, por exemplo. Umas músicas muito, muito legais, mas você vê que a qualidade da gravação não tinha tanto...
Exato. Tecnicamente você não conseguia ali retirar nem a riqueza, né, do que
E pra gravar era uma nota, né? Era muito caro.
Sim. Eu me lembro uma vez, cara, com minha banda, a gente foi fazer uma gravação e, assim, ainda analógico, né? Naquele período de transição, mas o estúdio que a gente usou ainda era analógico.
Caramba,
e no processo da edição, o iniciozinho da música, a contagem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a bateria entrava num corte que aí entrava todo mundo, a guitarra fazia uma introdução e a bateria ia pontuando. Pô, na hora da edição, cara, o primeiro prato ali não saiu. O cara, na hora de cortar 1, 2, 3, 4, ele cortou 1, 2, 3, 4
e o prato.
Que fazia o primeiro. Putz. E aí? Aí você não tinha como. Não tinha Ctrl Z, né, velho? Tá apagado, apagou do rolo. Aí, e também você não tinha um sampler pra poder pegar a amostragem daquilo que acontecia ali alguns segundos depois pra jogar, né, atrás. E aí a gente teve que repensar o iniciozinho da música. Caso contrário, a gente teria que gravar tudo de novo. Depois de 5 horas em estúdio, porra, você pegar e ter que fazer tudo de novo não era nem viável, né, cara? Não tinha condições, né?
Caramba,
mas, enfim, e hoje a gente tem essa coisa toda. Eu mesmo, quando tô editando o Pod Caverna ali, apaguei o pedação que eu não tinha que apagar aqui.
Ctrl-Z.
Ctrl-Z, tá, voltou, já não tem problema, né, cara? Agora, essa coisa da multimídia, quer dizer, no caso você descobriu... O que te estimulou, lógico? Você tem como hobby a música também, né?
Uhum.
E aí, como é que é? A modéstia do cara aí, pô.
Né? É verdade. O que estimulou? Pura música, você diz?
Como é que surgiu esse clique?
Juntar aqui, isso.
Esse clique aí.
Então,
vou botar ele.
Vai ficar legal juntar um quadrinho com a música pra aquele quadrinho. O que te ligou isso aí?
Então, pra falar a verdade, foi a última coisa. Não foi, por exemplo, vou fazer um quadrinho com música e vai ficar muito da hora. Foi a última coisa mesmo. Eu fiz. Na verdade, eu tinha acabado de terminar a primeira graphic novel lá do Dynamite Hellraiser, né? São os outros personagens lá.
Eu conheci depois do Era, mas já li tudo também.
Ah, da hora. Valeu. E você já comprou o livro também?
Não, ainda não. Eu tenho que comprar a graphic novel, do monstro também, que é do Fábio Koala, que foi por onde eu conheci o Era da Ferrugem. Eu tô cheio de graphic novel pra comprar.
Ô, me ajuda aí, cara.
Ô, claro.
Pra abrir a mão desse cara é difícil, cara. No episódio que a gente fez sobre redes sociais, o cara tava reclamando que depois de um ano o WhatsApp tem que pagar $1, porra.
Pois é. Por que isso, gente? Isso é absurdo.
O cara não querendo demais, velho. Pô.
Então, eu tinha acabado de terminar essa graphic novel, que o Dynamite Trail Laser é mais infanto-juvenil, assim, né? Uhum. E me deu vontade de fazer alguma coisa mais... um pouco mais...
um pouco adulto.
Séria. É. Não, é. Jovem adulto, assim,
né? Sim, sim. É, mais adulto.
E daí eu fiquei muito tempo cozinhando na cabeça, tipo... só fermentando ideia e tal. Uhum. E daí depois teve uma noite lá que eu escrevi tudo que ia ser a história do Era da Ferrugem num caderninho mesmo. Num Moleskine pequenininho.
Sketchbook.
Sketchbook mesmo. E daí eu escrevi tudo. Escrevi o esqueleto do que ia ser tudo, né?
Olha, eu digo que esse caderninho aí deve estar valendo a nota agora.
Ah, tá nada, né?
Na rede agora, porque tá todo mundo querendo saber o que que acontece daqui pra frente. A ansiedade do povo é bizarro.
Depois que eu terminei todo o primeiro capítulo, eu fiz o primeiro as 15 primeiras páginas num período de tempo. E a minha ideia ainda era publicar numa editora. Uhum. Eu tava afim de publicar, igual eu tinha feito com o Dynamite Hell Laser. Eu tava com isso na cabeça. Mas daí, deu alguma coisa. De última hora mesmo, eu falei, pô, meu. Eu nunca tinha feito nenhuma história desse tipo, né? Mais séria e tal. E daí, eu não sei, de última hora eu peguei tudo e joguei na internet pra ver o que o pessoal ia achar. Daí, não tinha música. A primeira vez que eu postei, não tinha música nenhuma.
Sim.
Daí eu falei, pô, meu, eu tenho essas músicas que eu faço aqui, né? Como era uma coisa meio experimental mesmo, quero ver o que a galera vai achar dessa história. Eu coloquei a música também, falei, vamos ver o que o pessoal vai achar disso também. Uhum. Daí foi tudo meio que experimental. Aí que tá, a facilidade da internet permitiu isso, né? Falei, tudo de última hora, vou jogar lá a música, vou jogar lá a história e pronto. Daí acabou ficando bacana e daí continuei assim, nesse jeito.
Pô, bacana. É, assim, rolou na hora que você pensou em colocar na internet, você pensou assim, pô, vou colocar o meu trabalho na internet, não vou ganhar um centavo com isso.
Ah,
e não rolou assim alguma neura assim de falar assim, pô, e agora tal? Ou você foi na cara, na coragem? Como é que foi? Como é que aconteceu isso na tua cabeça?
Ah, então. Ó, na verdade, pô, quando você coloca na internet, eu não. Pra ser bem sincero, eu também não sei o que eu espero. É um caminho que eu escolhi assim, só que é um caminho que eu não sei pra onde vai levar. Uhum. Tipo, eu... Claro, você coloca o negócio, né? Mas você espera que as pessoas gostem. Acho que é a primeira coisa.
Sim,
acho que
sim.
Qualquer...
Antes de qualquer outro feedback monetário, você tá pensando no feedback do cara, né? Dos leitores ali.
É, a gente, por exemplo, tá aí na nossa 19ª edição do Pod Caverna e não ganhamos um centavo com isso, aliás, só gastamos dinheiro até agora.
É, exatamente.
Então, mas
pô, a gente se diverte.
Então, o que motiva? Não, não, é difícil falar assim, mas eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é você ter um retorno das outras pessoas mesmo. Acho que não tem jeito. É, qualquer artista, acho que é isso mesmo. Tipo, eu não sei, tem uma necessidade de, pô. Será que o que eu faço é relevante, sei lá, né? É,
exatamente, mostrar o trabalho pra ver se as pessoas consideram aquilo relevante, se as pessoas gostam daquilo.
Acho que é uma carência.
É quase uma carência, realmente.
Será que esse desenho aqui o pessoal vai achar bonito? Ei, Samuel, muito bonito esse desenho. Ah, que da hora. Legal.
Não, e essa coisa mesmo que o Marco tava falando de, eventualmente, você ter um público ali aguardando a continuação do negócio, as pessoas... Então, você saber que as pessoas estão acompanhando aquilo, né? E que se você publicar como você publica em capítulos, há aquele público fiel que vai consumir, vai esperar o próximo, e quando sair o próximo, o cara vai querer saber o que vem depois e tal, continua acompanhando, né?
Isso, na verdade, é o que motiva, assim. É claro que você... É óbvio que você vê casos na internet, por exemplo. Poxa, o cara, ele publicou ali na internet... Uhum. E, olha, estão fazendo uma série na TV de tal, sei lá, seja lá o que o cara tenha produzido. Uhum. Ou, nossa, olha, estão fazendo um game desse negócio que ele fez aqui, ele jogava de graça na internet. Você pensa, tipo, pô, ia ser muito da hora, né? Mas você acaba pensando, mas é uma coisa meio longe que você nem acredita muito, na verdade.
É, porque na verdade o meio de comunicação de grande porte, ele, por mais que ele tenha um processo assim, de divulgação muito maciço, ele também ele filtra muito. Para você chegar nele lá, quer dizer, é muito pouco democrático o processo para você chegar lá. Né?
É verdade.
E na internet não, cara. Na internet, tipo, você tendo boa vontade e conhecendo os rudimentos ali da coisa, você publica.
É, sim. É, nossa, publicar na internet...
É mole, né?
É mole e é o mais barato, se você não contar luz... internet, mas mesmo assim.
Com certeza.
Fora que, tipo, esses já são gastos que você não tá nem. Você não vai gastar só com isso.
Sim, exatamente. Realmente, não é só pra isso que fazer.
Ah, beleza. Enfim, quais são as formas de divulgação? Lógico, basicamente é a internet. A gente já teve aqui no nossos episódios anteriores músicos, fotógrafos, pessoas ligadas ao quadrinho, por exemplo, como a Clara Gomes. Ah, e as pessoas se divulgam basicamente usando a internet. Agora, quando você tem assim, um trabalho multimídia, você imagina que, lógico, você divulga pela internet, as pessoas te consomem pela internet também, mas você pensa, talvez, num desdobramento disso em outra mídia?
Em divulgação, você diz?
Em divulgação e também em produto.
Ah, tá. Bom, em divulgação, que eu acho o pior de tudo pra mim é divulgar. É uma coisa que eu faço muito, muito mal. Mas, por exemplo, internet, Facebook, eu tento divulgar bastante, Twitter, mas nada, sabe, eu não faço também muito esforço. Agora que eu comecei a tentar a ver um negócio aqui do Facebook, acho que vocês já viram, não sei. É um lance de...
Tá em inglês?
Patrocinado. Não.
Fazer o link patrocinado.
Eu fiz um teste ali, tô fazendo, na verdade, do o mais pobrão mesmo, 12, R$12, reais, sei lá, pra ver como é que
você
tem retorno. É, você tem um retorno de... Teve um retorno assim, mas eu não sei, tipo, a impressão que me dá é que tá dando o retorno de pessoal que clica em curtir em qualquer coisa, assim, sabe? Tipo,
é um público que não é, assim, a motivação do cara não é só porque ele tá curtindo, mas porque, como é que acontece, como é que isso aparece pro cara? É porque, por exemplo, eu curti de forma orgânica, mas você começou lá a publicar, a pagar, aí as pessoas do meu círculo de amizade ali, elas começam a ver que eu curti aquilo. Isso. E eventualmente elas vão curtir, não por conta do produto, mas por conta da minha influência. Lógico que isso tem também, assim, não vou dizer que isso seja 100% ruim, porque quando o cara também, às vezes ele começa a curtir sem muita pretensão, começa a gostar de verdade, né?
Então, isso que eu pensei, porque você acaba tendo um canal pra, pra pessoa dar uma chance dela conhecer e gostar mais pra frente, né? Mas essa foi a primeira. É que eu fiz isso ontem, acho. Tá fresco na minha cabeça ainda. Mas eu digo, eu também fiz muito panfleto. Eu fiz panfleto e distribuí no FIC, sabe? O festival.
Sim, que é o festival de quadrinhos.
Isso, em Belo Horizonte, né? Eu fui lá com minha namorada e meu irmão. Daí a gente foi distribuindo de mão em mão, assim. Foi bem legal, porque além de ser um lugar que todo mundo gosta, ou espera-se que gosta de quadrinhos, né?
Sim.
O pessoal deu um retorno bem legal, tipo, você conhecia as pessoas, tinha bastante gente que conhecia o Era também, deu um feedback muito legal.
Ah, é bacana.
Acho que isso é o motivo também a pessoa continuar ali.
Muito, motiva a deixar a qualidade
cada vez melhor.
Melhorar.
É, exatamente. Você não fica, as pessoas estão vendo, não preciso, vou fazer isso rápido.
É, exatamente, né? Por exemplo, no começo, eu vejo as páginas do começo que eu fazia um pouco mais despretensiosamente, e as páginas de hoje, daí você já fala, putz, eu queria redesenhar tudo já, né? Mas, uma porque você vai evoluindo o traço também,
claro,
mas outra que eu comecei a levar mais a sério, por causa das pessoas que vêm mesmo. Tipo,
também tem as métricas lá que te dizem, né? Quantas pessoas estão assistindo aquilo, quem tá, quantas pessoas estão vendo, né? Aí você começa a ter uma. Parece que a tua responsabilidade aumenta, né, cara?
Exatamente.
Porque tem mais gente ali, né?
É, eu, você começa a ver, putz, o pessoal tá vendo isso mesmo, então é melhor.
O pessoal tá curtindo aquilo ali, eles estão realmente aqui vendo isso.
Isso.
Pô, mas, cara, sei lá, eu acho que quando você começa a ver esse retorno e tudo mais, vem a empolgação de, tipo, não preciso fazer mais, o pessoal tá gostando, eu quero que as pessoas comentem mais e tudo mais. Acho que é bem assim.
É, tipo, quando eu vejo um comentário assim, eu tenho certos comentários ainda que eu vejo que as pessoas pegam uma coisa que eu não imaginava que elas iam sacar tão bem assim.
É, isso é interessante, né? Porque quando você joga a tua arte aí pra fora, às vezes até determinada coisa que você pensou, a interpretação do outro que tá recebendo aquilo é diferente. E isso é legal, porque você fala assim, poxa, bacana, o cara entendeu por esse ângulo aqui que de repente não era nem o que eu tava pensando, mas que rolou legal, né, cara?
É, não, é isso, mano.
Eu tô quase sempre perguntando ali, de vez em quando eu vejo umas coisas na arte ali que eu não sei se são propositais ou não. É, eu vejo coisas por ali, e eu vi que tem mais gente que também acha que não tem certeza de onde que é aquilo ali.
Porque tem uns easter eggs ali.
É, exatamente. Não, tem uns easter eggs meio na cara, que são tipo dinamite raio laser.
Isso aí é descarado.
É, exatamente. Agora tem outros que, tipo assim, uma caveira meio rabiscada na janela, ou um rosto no vento, tipo, a gente não sabe se isso é proposital ou não. A gente fica ali naquela expectativa, o que é isso?
Bom, então isso é agora é só a chance de perguntar.
É, exatamente, é proposital? Se isso não for muito spoiler, é claro.
Não, é proposital, sim.
Ah. Aê! Tem minhas perguntas respondidas. Aê, pessoas, é verdade, eu não estava paranoico.
Verdade, vou colocar lá. Ô, valeu, Marcos, ele sempre comenta lá, né? Obrigado mesmo.
Pô, cara, é um prazer.
Beleza, aí, bom, você tá falando da divulgação aí, que lógico, pelas redes sociais, né? Que eu acho que de repente é um canal assim muito pra todo mundo hoje em dia, né? Importante.
Sim.
E essa divulgação também que você fez ali, pô, de forma analógica, digamos assim, que também rolou, né, cara? Que é um negócio. Agora, em questão de desenvolvimento do produto fora da internet, você tem algum plano nesse sentido?
Como então, o que eu tenho vontade mesmo de fazer, e acho que vai acontecer mesmo, é publicar mesmo. Por impressa.
Editora, né? É legal.
Vai ser legal. Mídia impressa. E outra coisa que é legal, que acabou acontecendo meio que. Não sei. Foi acontecendo naturalmente, assim. Porque eu morava no interior, né?
Uhum.
E eu vim pra São Paulo, ou interior de São Paulo. E eu vim pra o centro de São Paulo. Pra trabalhar numa empresa. Aliás, eu tô aqui agora, tem uns amigos meus. Tem um pouco.
Né? Fala pra galera, dá um oi pra gente aí.
Falando, dá um oi aí. Acho que vocês estão ouvindo música.
Oi!
Beleza, cara. Um abraço a
galera. E beleza. E acabou, por exemplo, que essa empresa é uma empresa que faz softwares, né?
Uh-huh.
Pra diversos clientes. Uh-huh. E a gente tá começando aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Um setor de games.
Bacana.
E esse setor, por exemplo, a primeira coisa que a gente tá fazendo aqui, pra o pessoal a equipe tá entrando em. Tá aprendendo, tá. Exatamente,
testando,
tá.
Né?
Testando, é o jogo. Primeiro jogo do Dynamite High Laser. E que
bacana,
vai
ser.
É, acho que o beta aí vai estar pro pessoal jogar semana que vem já.
Pô, legal. Não deixa de mandar o link pra gente quando tiver.
Mano, então.
Pra gente poder divulgar aí, pô, porque sabe que aqui é um. A gente é um canal pequeno, mas, pô. Podendo dar uma força aí, sabe que
é o que a gente consegue fazer.
Obrigado.
Não, e
isso aqui é
multimídia mesmo, pô. O cara faz quadrinho, o cara faz só, o cara faz jogo do outro quadrinho, graphic novel, música. Muita coisa.
Pô, então vamos aproveitar essa deixa aí pra te fazer uma pergunta assim. Como é que é a tua trajetória aí? Como é que tu caiu nisso aí?
Isso daqui?
Como é que você se descobriu desenhando e mais tarde fazendo as outras coisas que você faz?
Ah, tá. Bom, vamos ver.
Era uma vez.
Desenho. Exatamente. Desenho, acho que todo desenhista começou muito parecido. Acho que não tem. Você desenha, acho que desde os 6, 8 anos de idade. É, copiando desenho animado, história em quadrinhos, videogame. Na verdade, eu já pensava nesse lance multimídia, acho que desde pequeno mesmo, porque eu via um anime na TV Manchete, né? Que era Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, e eu queria fazer meus próprios personagens também, e eu queria, tipo, nossa...
Ah, esse sonho de todo mundo.
E eu vi esse tipo de coisa aí, desenho e tal, e eu falei, pô, nossa, eu quero fazer um quadrinho também, e quero que fazer um game, tipo, dos personagens que eu inventar, tipo, mas você faz como? Você pega uma folha de sulfite e grampeia no meio, e faz esse quadrinho pra você... Seu irmão e sua mãe, vê.
Sua avó, que a avó sempre gosta de passar a mão e fala, pô, tá muito bonito, meu netinho.
É, não tá entendendo porra nenhuma, Dudu.
Não.
É, tá lindo.
É, pior que não entendia mesmo. O meu pai, ele sempre incentivou, assim. É, falou, pô, dava nota pros desenhos, falava pra
continuar.
Enfim, daí eu sempre fui nisso. É, eu jogava muito videogame e via muito desenho e eu queria fazer algo igual. Daí eu sempre... A forma que eu tinha como fazer era desenhar estranhos quadrinhos no sulfite, assim. Depois, sei lá, acho que foi natural mesmo. Eu comecei a fazer o primeiro, esse Dynamite Hair Laser aí, eu inventei em 2004, lancei acho que no final de 2005 no site da Quantum Media Arts. É uma escola aqui de São Paulo, ela é bem famosa, assim, pra quem desenha quadrinhos.
É, às vezes tem cursos de férias, cursos de verão e tudo mais.
Tem bastante coisa. Então, daí, nesse se chamava Quantum, era um site que os alunos e os professores colocavam as próprias criações, né? E ele hoje não existe mais, mas daí eu publiquei o Dynamite Hair Laser lá a primeira vez e o pessoal gostou bastante. Gostou muito mesmo. Isso foi em 2006.
Ah, legal.
Daí, como começou a ter bastante acesso, teve uma exposição legal até, o pessoal do UOL, eles entraram em contato comigo. Portal UOL, né? Aí eles quiseram colocar na grade de humor lá o Dynamite Hair Laser. Daí eu fui pro UOL, né? Daí tive mais uma projeçãozinha, assim. Daí o Dynamite Hair Laser, eles foram indicados pro HQ Mix, lá de melhor quadrinho da internet, acho que 3 vezes. Eles ganharam uma vez, em 2010. Em 2010. Então, daí foi assim. Daí o meu trabalho começou a ter essa projeção assim que você falou, mas por esses projetos pessoais mesmo. Eu trabalhava, nessa época eu trabalhava pra fazer livro didático, freelance, pra... fazia desenho da FISC, da PBF, sabe, essas escolas de inglês e tal. Pra didático, assim. E foi indo assim, daí depois... Mas eu nunca deixei de fazer as coisas...
autorais, próprias, né?
Nunca, os autorais é o que mais satisfazia, assim, eu nunca deixei de fazer.
É o que você mais gosta de fazer
hoje. Continuei fazendo esse trabalho atual, nunca deixei de fazer, né? E eu acho que é o que deu mais repercussão. Por exemplo, esse trabalho que eu tô aqui, na verdade foi um amigo meu que me chamou, que trabalhava aqui já, né? Mas ele mostrou, acho que pro pessoal, o Guarda Ferrugem mesmo.
Ah, legal.
Eu não sei se foi isso, o pessoal que filmar e tal, mas eu acabei entrando aqui meio que por isso, que é o meu portfólio, né? Meu maior portfólio é esses projetos autorais mesmo.
Pô, beleza.
Daí foi isso.
Vamos falar um pouquinho dos projetos, então. Conta pra gente, mais ou menos, pra galera que não conhece ainda o Dynamite Hair Laser e o evento integrantes da Era do Ferrugem. Vamos começar primeiro pelo Dynamite, que é o mais antigo, né? Conta mais ou menos qual é a vibe ali da história. O que que o pessoal pode esperar e pra qual público é voltado, né?
Pode esperar muitas risadas, só uma diversão.
Dá uma geral.
É quase uma chamada da sessão da tarde.
Da sessão da tarde, sim, eu percebi. O Dynamite Hair Laser foi em 2004, e eles são dois gatos. Eu fiz coisas que eu gostava, né? Por exemplo, o Dynamite, ele é tipo um perna longa. Ele é um gato que ele tira bomba de trás das costas, ele tira machado das costas. Exatamente, faz o Bigorna cair do céu, ele cai e não se machuca, de alturas elevadas e tal. E o raio laser, ele é bem high-tech, assim, ele tem um robô gigante, ele solta poder da mão. Tipo, ele é um mangá.
De cartoon, uma personagem de cartoon e outro personagem de mangá.
É bem isso. É um cartoon e outro mangá. Porque eu, tipo, eu adorava ver desenho sábado de manhã e tal, perna longa e tal. E mangá também, anime. Vixe, quando eu vi Yu Hakusho, por exemplo, eu ficava louco, né? E daí tem o pessoal mais novo, acho que nem sabe o que era TV Manchete.
É verdade. Bom, então pra quem não sabe, TV Manchete foi uma TV que surgiu, até fez frente, a Globo chegou a ameaçá-la em algumas coisas da programação. Por exemplo, havia uma novela da noite lá que chegou a roubar muito a audiência da Globo, transmissão de carnaval e coisas do gênero, chegou a causar muitos cabelos brancos na direção da Globo lá, e certamente a Globo fez uma força enorme para que a Manchete
pra poder fechar, sim.
se
tornasse a Rede TV, não foi?
Na verdade, ela não se tornou a Rede TV, mas a Rede TV surgiu em cima dos restos mortais ali da Manchete.
Exatamente.
Né, digamos.
Nossa.
Yu Hakusho, a gente vai ter que fazer um programa de Yu Hakusho, cara. Quando a gente fala de Yu Hakusho, quando a gente fala de mangá, a gente fala de Yu Hakusho. Quando a gente fala de anime, a gente fala de Yu Hakusho. Quando a gente tá falando de quadrinho também. Tem que fazer um de Yu Hakusho.
A gente fez recentemente um sobre mangá e um sobre anime, mas assim, de forma muito genérica. E a gente já deu a deixa ali que haverá outros programas com esses temas ali que a gente vai... Porque, pô, tem muita coisa pra se falar. Então, de antemão aí, você já tá convidado aí a participar de um ou mais deles aí no futuro, valeu, velho?
Nossa, com certeza. pode contar.
E voltemos aí ao Dynamite Rayo.
Voltamos isso aí.
Nossa programação normal.
Então, eu... o Dynamite é um gato cartoon e o Rayo Laser é um mangá. Eles estudam numa escola de heróis. Uhum. Essa escola tem um elfo, tem um cara, um Pikachu, que é um Pikachu nerd. Tem a Kaleidoscope, que é uma Sailor Moon, uma coelhinha. Então, é uma mistura de um monte de coisa que eu curtia muito na infância e adolescência, assim. Então, esse aí é o Dynamite Laser. É mais pro público infanto-juvenil e tal. E aí é deles que a gente tá fazendo o game aqui hoje, né? Vai terminar, acho que até... É sexta-feira. Sexta-feira eu tava terminando as músicas hoje também. E meu amigo Bruno, ele foi mijar. E ele tá fazendo cenários. Ele tá fazendo cenário, né, alguns inimigos e tal. Eu fiz as animações e tal. E o pessoal da programação já foi embora. Mas daí quando tiver pronto eu vou mostrar pra vocês.
Ah, com certeza. Show.
Então eu tenho que fazer uma pergunta. Vai ser no estilo Smash Bros?
Não vai ser. Não vai. Porque
como é que é mais ou menos queria... o jogo? Explica aí, como é que é a mecânica.
O jogo, na verdade, o jogo que a gente fez esse primeiro aqui, ele vai ser um Bomberman. Ele vai ser um Bomberman, mas com algumas coisas a mais. A princípio, na verdade, vai ser essa beta que a gente vai disponibilizar. Vai ter pouca coisa ainda. Vai ser mais pra gente ver como é que vai funcionar no servidor, como é que vai ser o...
Sim, sim.
Porque como é o primeiro jogo, o primeiro que todo mundo fez aqui. Ninguém tinha feito nada ainda. E a gente já...
Entendo bem.
Esse é o debut de todo mundo. Então vai ser como é que vai... Vai ver como é que, sabe, se tudo tá certo, vai ver se tem bug, o pessoal vai falar o que acha que devia ter e tal. E a gente já tá com outro jogo pra fazer, se tudo der certo.
Com os mesmos personagens?
Não, esses personagens vão ser outros aí. É um jogo além, não sei se fala aí.
Aí depende de vocês.
Estrategicamente não for bom falar nesse momento, dá uma segurada, então não tem problema não.
Vou dar uma seguradinha então. E é isso daí, então. Isso é bem multimídia mesmo, porque esses personagens do Dynamite Rayo Laser, na verdade, quando eu tive a ideia de fazê-los, eu pensei num jogo. Eu falei, putz, eu queria que tivesse um jogo disso. Eu falei, nossa, o Dynamite, você jogando um Dynamite e o Rayo ao mesmo tempo, você trocava fazer a bigorna caindo do céu, tá? Ah, não sei o que, mas tipo, o que eu podia fazer foi os quadrinhos e tal. E agora tá dando certo, tipo, de fazer o game do Jinrai, isso é bem legal.
E o anime sai quando?
Ah, putz, cara. Eu queria muito, mas, tipo, é impossível. Não tem como. Se eu tivesse um dinheiro pra pagar uma equipe pra fazer, nossa, eu acho que já teria feito. Mas se for fazer tudo assim,
não, é um investimento muito alto pra fazer algo nesse sentido, né?
Nossa.
Mas, pô.
E obviamente o pessoal ia cobrar, além do dinamite de raio laser, o Era da Ferrugem.
Ah, certamente, né? Mas, enfim.
Ah, putz, é verdade.
Então, como nossa, é que é o Eventos Intrigantes da Era da Ferrugem? Conta aí pro pessoal como é que é. Isso aí já é uma outra vibe, já é uma outra história, com outro tipo de... Como é que é? Conta aí pra gente.
O Era da Ferrugem é...
Primeiro conta pra gente de onde você tirou esse nome.
Não, esse é,
tipo... Ah,
é a história do nome.
Ah, então.
É uma
a
boa
história pergunta. Do nome, eu não posso falar ainda, meu.
Ah!
Eu ainda não posso falar.
Ah, tá, tudo bem. Então, você que tá ouvindo a gente aí, leia primeiro e vá acompanhando que um dia isso será revelado.
Um dia esperamos todos satisfeitos.
Não vai demorar muito. Então,
não vai demorar muito, não.
Eu desconfio que seja o Mulder e a Mulder e a Scully lá que apareceram. Aqueles dois esquisitos lá. Imagino. Suposições. Teorias.
Mas então, pra quem não conhece, então venda aí o peixe aí pra quem não conhece ter vontade de ir lá e ler. Como é que vem a ser?
O Eventos Intrigantes da Era da Ferrugem é essa minha tentativa de fazer um quadrinho mais adulto, vai.
Uhum.
Ele é... Tento colocar mistério, suspense nele, mas também coisa de um jeito bem natural. Eu tento pôr personagens, eles tendo conversas bem naturais, falar naturalmente e tal, que é uma coisa que às vezes eu fico meio bolado, assim, de ver... Tem certos quadrinhos que eu vejo que são muito bons, só que o diálogo... Eu acho,
é real,
eu acho muito natural.
Fica parecendo
é meio truncadão, assim. Eu fico... Isso, eu... O que eu tentei fazer nele é fazer uma narrativa mais leve. E a história é de um jovem adulto, assim. É, o Pete. Ele tem 29 anos. Ele, como você falou no... Ah, não, a gente falou isso no pré... No pré...
Isso, foi em off, né?
Podcast.
Foi em off, cara.
Ele, tipo, tem... Ele não curte muito essa galera muito moderna, os hipsters, galera que curte muito rede social e tal. E ele é meio na dele, sim, ele tem poucos amigos e tal. E isso vai se revelando com o tempo, os motivos, as motivações dele e tal. E acabam acontecendo coisas na vida dele inusitadas, assim. E pra não dizer drásticas e tal. Eu não coloco muito, não falo muito assim pra quem for ler, por exemplo, que tem gente que eu lembro que li o Era da Ferrugem e não esperava nada do que ia acontecer, por exemplo, no primeiro capítulo até o terceiro muda bastante.
Muita coisa. É quase um baque, assim, você olha assim, tipo, meu Deus, que é isso?
É uma coisa que eu tentei fazer, assim, tipo, não dá sinopse nem nada.
Sim, sim.
Porque teve alguns sites que falaram, conta um pouco do Era da Ferrugem e tal. E eu sempre dei o mínimo de informações possível, assim, né?
É, também pra não tirar o sabor, né, da hora que o cara tá lendo ali, a descoberta que o cara faz no desenrolar da história, né?
Tem gente que não liga. Tem gente que não liga de ter um spoiler de filme, assim, por exemplo. Mas, por exemplo, eu vejo por mim mesmo que quando alguém fala, então, o cara lá, nossa, você viu, ele mata o cara com o machado, é muito da hora. Eu já fico meio, meu...
Pô, que merda, né?
Não,
na hora da morte você já não tem aquela mesma...
Você já não tem aquele impacto. Essa ansiedade é boa, sabe? Ela é aquela coisa que você faz, tipo, pô, eu quero saber, eu preciso saber o que vai acontecer. Se você já sabe, você fica meio tipo, eu quero ver... Como é que vai ser isso? Mas você perde aquela coisa de, tipo...
É verdade.
Aquela gana de ver.
Isso é pessoal meu, assim, mas um monte de gente compartilha desse sentimento. Sim. Mas tem gente que não. Tem gente que fala, eu gosto de saber antes. E quando eu vejo, eu
no final do livro,
de novo o negócio. É o dobro. Aí é gosto do pessoal. Então, e o Era da Ferrugem eu tento deixar... de um jeito, por exemplo, os quadros, eles são... Tento deixar... Como é que eu diria? São quadros widescreen, vai, assim. Uhum. Ele não, não é um quadrinho, por exemplo, que tem muitos. Isso. Tem muitos quadrinhos. É mais uma narrativa ilustrada, vai. Eu não sei. Não sei.
Agora, esse formato, você adotou ele por conta do formato da tela? Ou por força da narrativa mesmo, de você achar que ali te dá espaço pra você colocar, contar melhor a história? Ou as duas coisas?
É, acho que as duas coisas. Eu fico bem mais confortável na hora de criar, assim, nesse formato.
Como é que você faz? Você... Porque, tipo... a própria arte mesmo. Porque em alguns quadros parece que, tipo... foi escaneado, tipo... parece que dá pra ver o traço realmente diferente. Ah, e outras parecem que o traço foi realmente feito num tablet ou numa mesa de edição, alguma coisa assim. Como é que você trabalha?
Então, isso é mais... sei lá, talvez mais multimídia ainda. Eu faço tudo na folha de sulfite.
Não, estava errado então.
Não. É folha de sulfite, eu faço com uma lapiseira.
Aham.
0,5 e só. Tipo, eu uso só uma lapiseira e papel. Mas pra finalizar, eu finalizo no Photoshop.
Entendi.
Eu faço.
Você digitaliza, né? Você digitaliza, digitaliza você fez no papel.
Um scanner.
Uhum.
É, um scanner comum mesmo.
Uhum.
E faço os balões, tudo. A finalização da página é no computador mesmo.
Agora, a obra toda você que faz, né? Ou seja, o roteiro, os diálogos, o desenho. Você é o cara que faz todo o processo, né?
Eu faço. Por isso que às vezes. Atrasa tanto assim as páginas, porque além de desenhar, tem, por exemplo, tem o trabalho aqui também,
sim,
né?
Sim,
daí
claro.
Às vezes fica.
Não dá pra viver só da Era da Ferrugem.
Nada, assim. Na verdade, não dá pra viver nada da
Estou me identificando muito com isso, cara.
Não dá pra viver nada do podcast também, não.
mas tomara que um dia, né? Tem que sonhar também, né, meu?
Não, claro.
Vai
que claro.
Começa.
Foi o que a gente já falou aqui. Se amanhã ou depois, pelo menos, pagar os custos, a gente vai ficar contente. Agora, se isso complementar a renda, a gente vai ficar muito contente.
É, e se não acontecer nada disso, a gente ainda tá se divertindo.
Ah,
então.
É, com certeza, velho. Porra.
É isso mesmo. É isso mesmo.
Né? Então, Samuel, a gente tava no iníciozinho do papo da gente falando. Você comentou, perguntou se o Marquinhos tinha comprado o livro e tal. Então você tem um material impresso já, né?
Já. É o Dynamite Hellraiser Zero, que é a história do início do Dynamite Hellraiser. Porque o Dynamite Hellraiser, ele tá publicado agora no site próprio, que é dynamitehellraiser.com.br.
Beleza.
E esse Zero aí seria o início, antes da história do que tá na internet.
Uhum.
De como eles conheceram e tudo mais.
Ah, legal.
Essa história foi roteirizada pelo meu amigo Alexandre Mack. E eu fiz a arte a história também. E ele fez o roteiro, né? O roteiro propriamente dito. Daí ele foi publicado pela editora Devir.
Devir, legal.
Retrasado.
Legal.
É.
A Devir sempre tem material bom na área de quadrinho.
Tem.
Às vezes não quadrinho... todos os quadrinhos normais, mas. Graphic novels mesmo. Novels.
Seja nacional como estrangeiro, eles também trazem bastante coisa legal, assim.
Sim, sim.
Sem falar o lance de RPG e tudo.
Pô, muita coisa de RPG da Devir.
E pro pessoal comprar, basta entrar lá no teu site, tem um linkzinho pra compra.
Acho que no...
No site?
Mesmo, né?
Tem. Acho que tem também. Tem pelo menos o link do YouTube com o trailer.
Manda pra gente depois os links que a gente põe no post pra galera, porque, pô, né, é legal também a gente dar uma olhada nisso aí, pra galera poder comprar, né?
Legal, valeu.
Aí é o seguinte, cara, e o que você pensa, assim, em termos do mercado de quadrinho, você, assim, observando do ponto de vista de quem produz, né? Porque quem consome, a galera vai em cima do que tá sendo oferecido, né, enfim, busca algumas coisas alternativas, lê, às vezes, por... Não exatamente comprando, né, o material, mas
ler
online, etc. e tal. Você tem percebido, assim, que tem um mercado ainda florescente aí pra galera, pra quem produz quadrinho? Tô falando isso na perspectiva, assim, de quem produz, e também pra você falar pra quem eventualmente esteja nessa da meio perdido aí, pô.
Eu.
Vontade.
Por exemplo, o Marco, por exemplo.
Eu.
É mesmo? O Marco tem vontade?
É, tem, cara. Pô, muito? Tem, tem loja dele lá, cara. Tem,
não é à toa que eu tô... Eu fazia nanotecnologia e me desbandei daquilo pra fazer desenho industrial, porque... É, tem... Pô, seguir o que eu quero. Aí, eu tenho aqui meus desenhozinhos, tenho meus rabiscos por aí.
Ó, esse lance do Catarse mesmo que eu falei agora, que é o como se fosse o Kickstarter. Kickstarter brasileiro, né? É um negócio... Eu acho que eu já falei em alguma entrevista, não sei. Mas eu era um lance que eu achava que não ia rolar no Brasil, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você faz quadrinho webcomics, por exemplo, você deixa. É, você tem até na própria internet, no próprio seu próprio site, você coloca um PayPal, né? Que é como se fosse uma gorjeta. Que eles falam, se você gosta do seu trabalho, do que você tá lendo aqui, dá uma contribuição pra artista, tá, né? Isso daí dá muito certo lá, eu não sei, eu imagino
pra, porque... Em música também.
É, eles têm um costume de dar gorjeta nos Estados Unidos, eu não sei, né? Eles sempre, em série, assim, você vê, você tem que dar tanto por cento de gorjeta e tal. Eu falei, isso deve ser meio cultural. É, e esse, por exemplo, esse negócio do Kickstarter, quando saiu o Catarse aqui, que é esse, né, o negócio de você tem um projeto, você vai fazer, eu vou fazer o Era da Ferrugem, vai, impresso. E eu vou pedir, por exemplo, se você der R$25, você vai ganhar o livro na sua casa. Se você der R$60, é o livro mais a camiseta e tal. Tem as recompensas, né? Eu achei que não ia dar certo aqui no Brasil, mas, nossa, tem um monte de quadrinho brasileiro que tá sendo pago com Catarse, mas dezenas, assim, que eu já vi.
Tô vendo muito disso também, que, pô, em vários quadrinhos que eu leio e tudo mais, além do apoio muito grande pra quando já tá no Catarse, muita gente, inclusive o Era, tipo, pô, se sair... O pessoal comenta, se sair impresso, pô, com certeza eu vou comprar, ou se sair no Catarse, com certeza eu vou dar contribuição. Eu tô vendo muito disso pra essas mídias agora.
É, o Raimundos acabou de lançar o último álbum deles agora.
Exatamente.
Foi todo em cima disso, em cima de...
Eu não lembro se foi pelo Catarse.
Eu também não tenho certeza. Foi por um desses aí, mas foi todo financiado pelo consumidor, né? Que é o crowdfunding, né?
Exatamente. É um negócio que eu achava que não ia pegar no Brasil. Eu tive essa impressão que não fosse, mas foi ótimo que tô sendo provado errado, assim, porque tem muita coisa multimídia mesmo, tem trabalho de fotógrafo, tem livro de culinária, livro, sabe, coisa que você nem imagina, assim, que você entra no Catarse e lá tá lá, bem sucedido. É claro que você tem que ter muito planejamento pra fazer um negócio desse, porque se você for fazer e pedir quantia X lá, você pode se estrepar também. Foi o caso do... Acho que eu li do Riot. Riot Tiras. Ele faz tiras...
Na
internet. Ele faz tiras na internet também. E ele fez um
crowdfunding, né?
Um projeto, um crowdfunding do livro dele, eram todas as tiras que ele tinha feito no site impressas. E, meu, ele... Acho que ele arrecadou 33 mil, algo assim. Você vê, nossa, 33 mil, né? O cara se deu bem.
Um grana boa, né?
É, mas ele escreveu um texto depois no site dele que eu quase chorei. Mentira, não quase chorei. Mas, meu, ele... Acho que ele teve de lucro, se foi lucro, não lembro se foi lucro ou ele foi devendo. Acho que... R$100, R$200, não lembro. Mas porque você
que
tem
isso?
Que. É, você tem que, por exemplo, você tem que dar conta de tudo. De distribuição.
É porque na verdade, cara, tem gente contribuindo de todos os lugares. Então, só que se você tá lidando com algo físico, você tem que pensar, não, peraí, eu tenho que botar ali a logística de distribuição mesmo disso, né? Da entrega desse material. E, enfim, e pensar também num prazo que seja factível, porque se você coloca nisso num prazo muito grande e dá uma reviravolta de preços nesse período,
você
dança lá na frente, né?
Então, se você não pensa muito bem antes de colocar qualquer projeto desse na internet, pode dar muito certo o crowdfunding, mas pode dar muito errado depois, porque, meu, você acaba... Isso também é uma coisa que eu tô pensando, se é viável, se eu daria conta. Eu provavelmente precisaria de ajuda se desse certo uma coisa dessa. Porque eu sou muito, sei lá, eu não me dou bem com esse tipo de planejamento.
Pô, né? Olha só, já desenha, cria história, escreve, já faz tudo. Pô, ainda tem que arrumar gente aí pra...
Tem que ser empresário também.
Não dá, isso. Não,
tem que arrumar gente pra dar uma auxiliada em outras áreas, nessa área contábil e tal, perspectiva, planejamento de custos e tal, pra você poder, né, enfim,
demais
pra
cara
poder viabilizar mesmo, né? Não cometer nenhum.
Ele tem que ser multi-empreendedor, ele tem que saber de tudo também. É difícil, pô.
É difícil. Você vê hoje alguém que quer, em qualquer que seja a mídia, que quer colocar na internet, tô fazendo um CD meu, um álbum musical, um livro e tal. Você vê que você tem que se desdobrar em várias áreas mesmo, né? Você tem que. Se divulgar é muito complicado. Pra mim, se divulgar é muito difícil. Eu não consigo chegar nas pessoas. Não sei quem são as pessoas certas pra chegar pra...
Pra chegar e mostrar pro mundo.
Eu não faço a menor ideia. Tipo, eu tento algumas pessoas que desenham também. Alguns quadrinistas que fazem tira online. Alguns ajudam, alguns esnobam, ignoram. Eu não sei, né?
A gente falou isso com a Clara Gomes. Ela falou, tipo, quando, por exemplo, o Carlos Ruas do Um Sábado Qualquer começou, ele chegou, perguntou pra ela e tudo mais, e hoje em dia, pô, ele tá fazendo até festa.
Ah, é verdade.
E, pô, eu conheci o Era da Ferrugem pelo Mentirinhas, que ele sempre toda agora não lembro se é toda sexta, se é todo sábado, ele bota lá a série de...
O Fábio...
Ele bota várias...
Ele é muito gente boa. Ele coloca um monte mesmo. Ele coloca. Todo sábado ele põe um link de um monte de tiras de internet diferentes. Animação. Padrinho, o cara é legal mesmo.
Oh, beleza. E os projetos futuros, cara? O que você tá. Tem alguma coisa assim na manga, assim? Ou de desdobramento aí desse. Dos personagens que você já tem, ou você tá gestando aí uma outra série, além dessas séries que você tem?
Eu tenho... Aí que tá. Uhum. Eu tô fazendo, montando eu, meus amigos e meu irmão, a gente tá fazendo um portal. Tipo, um portal de quadrinhos mesmo.
Pô, legal.
Que provavelmente não venha, talvez... Vá além de quadrinhos, contos, sei lá, multimídia mesmo.
Pô, legal.
Pode ter filmes curtos. Ah, isso é verdade, vai ter filme curto, vai ter quadrinhos, contos também. Porque meu irmão, ele é jornalista também. Ele escreve.
Legal.
Eu tô fazendo uma outra série em quadrinhos com ele.
Como é que é o nome do teu irmão?
É Daniel Souza.
Ah, legal, bacana.
E o meu amigo Bruno Bach, que tá aqui do lado ainda, ele tá desenhando. Ele também tá fazendo um quadrinho também que vai entrar.
Ah, bacana.
Quer dar detalhes do quadrinho já? Ainda não.
Não, quando tiver mais adiantado, diz pra ele aí que é pra divulgar pra gente também, que a gente...
Que a gente espalha por aí.
Oh, legal. E então, esse portal, que na verdade vai ser uma página com um monte de... sessões, assim, que tudo que amigos e... Eu e meus amigos, meu irmão, a gente faz, né? A gente vai mostrar tudo online. Bom, eu vou continuar o Era da Ferrugem, que vai ser uma trilogia.
Ah, legal.
Depois que acabar isso daí, vai ter...
Mais dois?
Vai ter a continuação.
E você acha que tá em quantos por cento esse aí?
Esse daqui tá acabando. Tá nos... 70%. Não, acho que tá. Chega até em 80% já.
Pô, legal.
A gente vai continuar com o projeto dos games aqui. Vamos ver. Tomara que dê certo. E por enquanto é isso aí. É muita mídia aí pra trabalhar.
E o que além desses projetos que vocês estão trabalhando, mas que são quase por satisfação pessoal, o que mais vocês fazem por aí?
O que a gente tá fazendo agora é exclusivamente isso. Estamos tentando. A gente tá acabando esse game aqui. E dando certo, assim, tendo apoio, tipo, diretoria, essas coisas. Daí a gente vai continuar fazendo game mesmo. Então por isso que eu digo, se der certo, vai ter bastante coisa legal pela frente.
Show. Oh, bacana. Esse jogo ele vai rolar. É um software que o cara baixa, instala.
Não,
direto no navegador.
É um HTML5 mesmo.
Ah, legal.
Vai ser direto no navegador.
Show.
E mais pra frente, claro, rola papo de
app de celular e o app pra tablet e tal.
Xbox?
Bacana, velho, bacana. Ah, tô pensando em outras plataformas, então.
Não, porque eu vejo muito de tipo, as pessoas, quando fazem, elas fazem, tipo, algo exclusivo pro computador, normalmente em Flash ou qualquer coisa do gênero. Mas, pô, eu queria muito ver justamente isso. Essas vontades de fazer os games e tudo mais, sair um pouco dessa plataforma que, tipo, é realmente muito mais acessível você jogar isso na internet.
Sim.
Porque, pô, não tem nem comparação a acessibilidade disso. Mas eu ainda queria ver um jogo desse tipo, assim, numa plataforma física, no Xbox.
É porque é mais difícil, se você for...
Muito mais.
Agora que a gente tá tendo mais contato com isso, com os desenvolvedores, o Johnny, o Fábio, eles não estão aqui, mas eles tiveram que sair mais cedo. A gente vê que, por exemplo, o kit de desenvolvimento do Xbox, do PlayStation 3 e tal... além disso, tem umas facilidades, assim, pra independente, tipo, entre aspas, assim. Mesmo assim, é mais difícil. E é uma coisa que, bom, a gente tá no começo, né? A gente precisa...
Porque eu vi muito acontecendo foi jogos indies, que aí acabaram indo pra plataformas também.
É, se
não me engano, o Super Meat Boy aconteceu isso, eu não tenho certeza.
Eu comecei a ver aquele no Netflix,
Indie Game The Movie.
Eu vi pouca coisa, assim, o Bruno viu, mas lá era isso, que no começo eles estão... esperando sair no Xbox, né? Na live do Xbox. Daí, por algum motivo, não rola. E eles ficam muito tristes, assim, né?
É porque tem que ter uma aprovação, né? Deles lá. Você submete, mas não é você quem decide se vai ser publicado lá ou não. Se vai estar disponível ou não. Né? Tem que ter uma aprovação.
É isso. Eu não lembro direito. Mas, então, tem sim umas dificuldades. É mais difícil do que você fazer e jogar na internet, com certeza.
Ah, sim, com certeza.
Na internet, mesmo você sendo... tipo, um produtor menor ou sei lá, o seu jogo, tipo, você é desconhecido, mas criou um jogo bom e tudo mais. Pô, a Steam é enorme na internet e, pô, ela abre portas direto pra esse tipo de jogo. Tem jogos muito aleatórios, tipo assim, você nunca imaginar que alguém criou ou, sei lá, que você nunca imaginar que iria jogar. E tá lá na Steam.
Pois é, eu não tinha contato com a Steam até esse ano, pra falar a verdade.
Eu também não.
Mas daí é um erro você ter, né? Porque você começa a ver um monte de coisa e quer comprar tudo, né?
E principalmente quando aparece aquelas janelinhas de promoção, aí você fala, promoção.
Então, mas ela facilita muito. Eu não vi muito. A gente não viu muito da Steam ainda, mas com certeza a gente vai ver se tudo caminhar bem, né?
Uhum.
Eu tô animado.
Muito bom.
Tá animado, né, Bruno?
Muito.
Aê! Beleza, então, Samuel, não deixa de contar pra gente ou passar pra gente o link do jogo quando estiver disponível pra galera poder já fazer o acesso, né, e tal. Em princípio será gratuito, né?
Show
totalmente. De bola. E aí, não deixa de passar pra gente o link, que a gente vai divulgar tanto nos próximos programas, quanto também nos posts das redes sociais da gente, no próprio site da gente, valeu?
E obviamente jogar.
É, nós vamos jogar muito, e se for viciante aí a gente vai te xingar muito, falar assim, porra, não consigo mais trabalhar, porra.
Exatamente, acabou com as nossas vidas.
Valeu mesmo.
Tá? E, pô, te agradecer demais aí de ter tido essa disponibilidade de conversar com a gente, foi um papo, porra, muito legal.
Ficou demais.
E reiterar que a gente vai fazer outros episódios falando sobre mangá e anime e outras coisas afins aí. E, pô, a gente quer contar sempre com a tua presença, porque a gente sabe que você deve ter muita coisa legal pra acrescentar aí no nossos papos aí. Valeu, querido?
Pô, valeu, Fernando. Valeu, Marcos. Valeu mesmo.
Pô, a gente que agradece, cara. Principalmente eu, que todo fanboy aqui.
Que isso, cara.
Beleza, então. Daqui a pouquinho a gente volta com as dicas do Pod Caverna.
Show de bola.
Dicas do Pod Caverna.
Bom, finalzinho do episódio, sempre rola as dicas do Pod Caverna. Samuel, deixa umas dicas aí para os nossos ouvintes aí.
Uma dica? Vamos ver. Eu... Ultimamente... eu tô vendo... gente tá vendo muito aqui, eu, o Bruno, no trabalho, a gente tá vendo muito o trabalho do Takehiko Inoue. Eu não sei se você conhece, que é o... É do Vagabond, ele desenha Vagabond.
Ah, do nome, de nome eu não lembrava, mas Vagabond é...
Meu, é muito... É uma coisa que ultimamente eu vejo a arte dele, né? Uhum. A gente ficou vendo aqui. E, meu, é uma coisa, sabe? É tão imersivo o negócio. É,
sim,
é
demais.
É um mangá que eu peguei pra ler assim que eu fiquei mais... Meu, é o meu mangá favorito, assim. Mesmo eu não tendo lido tanto dele, porque tô sem tempo agora, mas é ótimo. Se você tiver chance... Mesmo que for nesse site de ler mangá, que acho que o Marcos vai falar aqui. É, porque eu li assim, tipo, é, não dá pra esconder, né? É, sei lá se é ilegal ou não, mas eu li na internet.
Não, é aquela história.
Não é ilegal, porque normalmente nesses sites, por exemplo, um exemplo bom disso, a PC Project. A PC Project, eu sempre falo da PC Project, principalmente porque o... Um dos meus amigos que mora comigo trabalha na PC Project. Mas o que eles fizeram? Eles fazem lá a tradução da semanal dos mangás e também dos animes e tudo mais. E quando o mangá foi ser relançado aqui no Brasil pela Panini, pô, eles fizeram como se fosse uma parceria. Porque a PC Project tava sempre divulgando One Piece, tipo, a maior divulgadora de One Piece no Brasil. Uhum. E a Panini tava disponibilizando o mangá pra ser comprado. Então, em vez de fazer uma briga por esse direito autoral, eles, pô, fizeram uma associação. Tanto que ela entrou em contato com a Pisa, eles sortearam assinatura do mangá. Oh. Sortearam os próprios mangás e tudo mais. E, teoricamente, não é ilegal porque tá na internet.
É.
Você tá só divulgando. Você só tá, sei lá, pegando uma imagem e editando essa imagem pra sua língua.
Olha, teoricamente. Eu tenho uma tese que é o seguinte, querendo ou não, hoje em dia, qualquer computador que você vai comprar, tu vai comprar o teu notebook, você já compra a licença do Windows, tá lá embutido no preço que você tá pagando. Agora, houve um período, uma época, em que você comprava o computador e a galera instalava o Windows pirata, fácil.
Direto.
E o que acontece com isso? Por força desse processo de pirataria aí, é que o Windows se tornou o sistema operacional mais utilizado do mundo. Então, de determinada forma, a empresa não perdeu com isso. Assim como eu acho que, de repente, diversos artistas e têm seus trabalhos, às vezes, divulgados assim, de formas alternativas, só que isso é um processo de divulgação muito forte. Então, o cara, de repente, hoje, o músico não está vendendo disco, não está vendendo álbum, CDs, o que quer que seja, ou música digital, não está vendendo, mas a galera que curte, consome bastante e vai no show. Então, quer dizer, tem as suas compensações, eu acho, por força de serem canais de divulgação muito legais. E o cara que curte mesmo, de verdade, de repente, o cara que curte Game of Thrones, o cara vai lá, vai ver de forma alternativa, tal, a série. Mas quando lança o box lá, o cara vai lá e compra o box, bicho.
Exatamente, entendeu? Cara. Isso acontece direto. É aquela coisa, tipo... É justamente isso que eu tava falando do crowdfunding aqui no Brasil. Uhum. Porque que o Samuel comentou. Tipo, aqui a gente tinha aquela cultura de, pô, baixar música. Ninguém paga a música aqui. Todo mundo baixa de graça. Sim. Enquanto lá fora eles compram lá pelo iTunes e tudo mais. Então, tipo, essa cultura de graça aqui, eu achei que ia continuar também. Mas eu tô vendo muito disso, de tipo, o pessoal quer ter aquilo ali fisicamente com ele.
Sim, você vê o caso da gente ali, a gente esteve lá no show do Blaze Bailey lá e a gente gastou dinheiro, comprou o CD e tal, mesmo que depois a gente pegou, a primeira coisa que fez foi botar o CD dentro do computador e digitalizar.
Pra gente poder
ouvir. Mas enfim, a gente quer estar lá, porque no CD o cara não vai autografar a música digital. E ali a gente tem o CD, pô, não é autografado, né, bicho?
Isso não é uma coisa que a gente esqueceu de falar pro pessoal no início do programa, então a gente fala agora. Gente, a gente apareceu no coisa. A gente apareceu.
O Thomas Zweisen fez um vídeo e que ele gravou aqui no Brasil. Enfim, e aí ele pegou, finalizou a música e disponibilizou a música no YouTube. Só que ele fez um vídeo utilizando várias fotos de vários... De fãs mesmo, que, enfim, e a gente teve...
Que marcaram ele no YouTube, no Facebook.
E no final do show dele, a gente teve a oportunidade de tirar uma foto com ele, então lá, a nossa foto tá lá no meio do vídeo, com puta homenagem.
Pô, foi surpresa,
e
foi
ele,
surpresa
ele
legal.
Ele ainda teve a gentileza de comentar, de responder meu comentário lá, porque eu achei bacana aquilo e disse que, pô, foi uma homenagem legal que ele tava fazendo pros fãs, e ele me responde assim: não, mas os meus fãs valem a pena.
É, meus fãs merecem o melhor.
Pô, muito bom, cara. Muito bom.
Pô, legal.
Muito bacana isso.
Eu lembrei disso agora.
Pô, mas a gente tá viajando aqui, nós não.
Ih, faltou a dica.
É, não, a gente tá viajando aqui, mas Samuel tem mais alguma outra dica, bicho?
Não, viu? Ah, sei lá, vê o trabalho do Takehiko lá e vê mesmo.
Pô, legal.
Vai no site lá.
Marquinhos, qual é a tua dica aí?
Pô, eu tava falando lá que eu ia dar uma dica de mangá, então eu lembrei de outras duas dicas. É sempre assim, né?
É, o cara não se contenta e dá uma só, né? Ele fica, ah, lembrei de 32 dicas que eu tinha.
Eu lembrei de mais duas que são mais próximas do nosso tema hoje.
Então vamos
uma
lá.
Uma delas é um site que eu leio os mangás, que é o Manga Reader, mangareader.net.
Show.
Que tem, pô, ele tem um acervo legal de mangás. O problema é que são todos em inglês. Uhum. Em português, nós temos, acho que é o mangareader.xpg.ol.com.br.
Show, beleza.
Vai estar lá no link lá pra vocês verem. Esses são os mangás do pessoal que traduz aqui pra português e tudo mais, é bem legal. E minhas outras duas dicas que eu lembrei aqui agora.
Vamos lá.
São dois sites também. Não, é, de mangá, mas é, posso generalizar pra quadrinhos.
Certo.
Que são, na verdade, são feitos por pessoas. A pessoa foi lá, criou e botou lá. Não é, não é um
não
produto.
É feito por robôs.
É, ou é feito por robôs e a gente não sabe.
E nem por cachorros ou gatos. É, são pessoas.
Eu sou um robô.
Oh meu Deus, temos essa revelação. Samuel, na verdade, é um robô.
Sim.
Oh meu Deus.
Mas então as pessoas fazem.
Tipo, qualquer um pode submeter os quadrinhos lá.
Uh-huh.
O nome de um deles é Mangá Magazine.
Certo.
O site, vai estar tá lá o endereço. Tem várias historinhas legais e tal. E algumas são, tipo, o desenho você vê que é bem amador, mas a história é muito boa e vai evoluindo, é bem legal.
Uh-huh.
E o outro é o Tapastic, que funciona mais ou menos da mesma maneira. Você pode submeter também, tem vários lá pra você ler e tudo mais. Você tem lá a sua. Se você assinar lá e quiser, você recebe umas atualizações e tudo mais no seu e-mail.
Certo.
E
você assina uma newsletter, né?
Oi?
Você assina uma newsletter lá.
É, como se fosse uma newsletter, exatamente. Aí tem. Aí acontece igual o DeviantArt de vez em quando, que tem concursos e tudo mais. É uma comunidade de quadrinhos ali, é bem legal, bem legal.
Beleza, cara.
Então, essas são minhas dicas. E as suas? A sua ou as suas, eu não sei.
A minha é uma só, mas eu sempre concentro, mas é sempre uma dica muito boa. Então, a minha dica de hoje não é temática, mas é uma dica excelente. Experimentem a cerveja do Iron Maiden, a cerveja The Trooper. Detalhe, eu e esse sujeito que vos fala, Marquinho, fomos experimentar várias cervejas, e no meio lá a gente descobriu que tinha a última,
filha única de mãe solteira,
long neck, 40 paus,
a gente não sabe quanto tá no mercado,
mas boa pra cacete. Então, já que o assunto hoje é multimídia, quer dizer, então você vai lá, ó, você lê a graphic novel, ouvindo a música que o Samuel tá produzindo lá, e tomando uma trupa. Pô, olha só, que beleza, que coisa mais multimídia do que isso.
Olha só, que maravilha.
Então, essa aí é a minha dica.
Mole.
Samuel, pô, brigadaço mais uma vez de aturar a gente até essa hora da noite aí, cara.
Que isso, mano. Valeu mesmo.
Um prazerzaço ter você aí com a gente. Muito valeu. Grande. Não esqueça de mandar pra gente os links todos das coisas. Mesmo quando você não tiver todos pra esse lançamento do episódio, na medida que você for tendo, você tem um canal aberto aí com a gente, valeu? Vamos botar isso aí pra frente. E manda um abraço aí pra galera aí da produtora também. Pô, fala pra galera ir produzindo aí, que daqui a pouco, de repente, a gente pode fazer um outro aí com mais gente aí, valeu?
Valeu mesmo, Marcos.
Valeu, abração, valeu!
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a... Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode caverna.